há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda música da banda inglesa de rock progressivo Camel. Esse é um CD de 1975, é um dos clássicos do rock progressivo da década de 70, é um dos grandes CDs do Camel, se chama The Snowgeese, os Gansos da Neve. É muito interessante esse trabalho, é todo instrumental. O Camel é uma das bandas muito apreciadas por quem gosta de som mais elaborado da década de 70, dentro do contexto do rock progressivo, com grandes discos como Mo Madness, Mirage e vários outros grandes trabalhos, mas talvez o trabalho mais conhecido do Camel seja esse This Now Geese, que é baseado inclusive num livro, né, que é um best-seller em inglês, e eles musicaram a temática do livro, fizeram esse lindo disco, vocês escutaram a faixa número 6. Está aqui na parte técnica hoje me ajudando, nosso amigo Jean. Aliás, Jean, todos os domingos você está aqui nessa faixa, nesse horário, né? Você está pegando meio-dia ainda até às 6, né? E programa aqui ao vivo, agora meio-dia e 37, aqui na Avenida Paulista. Está um frio de lascar aqui em São Paulo hoje, domingão, né, Jean? Uma chuvinha fina, né? Está um dia bom para comer uma pizza em casa. O pessoal deve estar almoçando, escutando o programa agora, hein, Jean? De quietinho no quentinho, a gente aqui no frio, hein? Tá certo. Bom, vamos lá. Um aviso antes da gente iniciar o programa. Encontrei o Evaldo aqui no salão da rádio. E o Evaldo me avisou que haverá um evento no dia 1º de setembro, no domingo, às 14 horas aqui em São Paulo, no Teatro Anhembi Morumbi, que é ao lado do metrô Bresser Moca. É um evento chamado Prosperidade e Humor, onde será feita a gravação desse espetáculo para posterior realização de um DVD, né, que será depois comercializado, vocês acharão esse trabalho. E a apresentação será feita pelo Evaldo Ribeiro em conjunto com Marcelo Cotrim, também apresentador aqui da rádio, nosso amigo aí de muitos anos, e o evento se chama Prosperidade e Humor, um evento que provavelmente vai estar cheio, os ingressos são comprados com antecedência, e quem estiver interessado em assistir esse show, que, repito, é no dia 1º de setembro, às 14 horas, pode entrar no site do Evaldo, específico para isso, que lá tem um banner de entrada no site com todas as informações. O site é evaldoribeiro.com.br. O Evaldo Ribeiro tudo juntinho, tá? www.evaldoribeiro.com.br. Abrindo o site dele, vocês verão um banner de divulgação do evento. E aí lá tem os telefones, os endereços onde vocês podem comprar o ingresso com antecedência e, se for possível, peguem antes, porque costuma lotar um evento desse. Pode ser que você não consiga a vaga de última hora. Inclusive, se tudo der certinho, eu estarei presente lá na plateia prestigiando esses dois amigos, o Marcelo e o Evaldo. Evaldo me disse que talvez a Zíbia Gasparetto também esteja lá e vários apresentadores aqui da rádio também estarão lá, acredito. Então, deem um pulinho lá, adquira um ingresso com antecedência, se possível, para assistir esse show muito legal do Evaldo com Marcelo Cotrim, Humor e Prosperidade. É Prosperidade e Humor, digo, dia 1 de setembro, às 14 horas. E aí talvez você encontre eu, a Zíbia e diversos apresentadores da rádio lá e dá um toque para a gente. Conversa com a gente lá, a gente gosta muito de conversar com os ouvintes e sempre é legal dizer que, assim, onde a gente está, nós sempre trabalhamos com aquilo que nós somos, não tem como a gente criar disfarce com nada. Por exemplo, se vocês me encontrarem na rua, em casa, dando um curso, escrevendo ou na rua, vocês vão me encontrar sempre do mesmo jeito. Não tem dois caras, um que vem para cá para a rádio, o outro que dá a palestra e o outro que é a pessoa. Não tem duas faces, é o mesmo cara. Então, você me encontrando, eu sou sempre o mesmo cara. Eu converso com todo mundo, trato todo mundo com respeito, com simplicidade, da forma normal como deve ser. Então, por favor, vocês estando lá, chega lá para conversar com a gente, dá um oi, olha, escuta o seu programa e tal. A gente bate um papo lá, bem legal, tá bom? Bom, ontem eu estava contando para uma turma que estava estudando comigo uma experiência fora do corpo que eu tive de sexta-feira para sábado, de antes de ontem para ontem. Essa experiência foi num lugar bem legal, extrafísico. Vocês imaginem um lugar como se fosse um lugar de natureza, por exemplo, uma cascata enorme, tá? Uma cachoeira enorme, acima o céu estrelado. É um ambiente plasmado extrafisicamente de natureza, mas em outro plano. Sendo que enquanto você está ali, ali também é um local de passagem, de transição. Ali dá passagem, como se fosse um portal interplanos, um Stargate extrafísico, para planos mais altos ainda. E é óbvio que não se chega num lugar desse só porque se quer. Normalmente mentores espirituais levam a gente fora do corpo durante o sono até esses lugares, dali nos passam espiritualmente por esses portais, nos dando acesso a planos mais elevados, naturalmente que não por uma questão de ego ou só de interesse pessoal da gente, mas também em função de trabalhos, orientações, dicas, instruções que a gente possa trazer na volta para o plano físico para melhorar a consciência e o caráter da gente aqui na vigília, na vivência diária das coisas. No meu caso, como sensitivo e médium responsável, eu sou levado fora do corpo para observar coisas, receber orientações e trazer cá para baixo para escrever textos, chegar aqui na rádio e passar informação, compartilhar essas vivências extrafísicas para contribuir no esclarecimento desses temas conscienciais em relação ao público interessado. Por isso que eu ganho acesso a muitas coisas fora do corpo e eu tenho completa consciência de que não é por mim, eu, pessoa, Wagner, mas pelo trabalho que eu posso fazer, por aquilo que eu possa compartilhar para as pessoas através desse trabalho. Então fui levado a esse local. Ali havia um mentor espiritual que conversou comigo diversas coisas, mas acontece que havia uma outra inteligência espiritual mais avançada, num plano mais alto, que eu não percebi ali, e que era pura consciência, pura luz, uma entidade já num plano mental, além do plano astral, e que projetava intuições e ideias diretamente em bloco dentro do chakra coronário, na minha cabeça extrafísica, a chamada cabeça astral ou para-cabeça, né? Que é a gente fora do corpo com a configuração plasmada no corpo espiritual humanoide, mas numa configuração energética, num corpo de luz, chamado então corpo astral, perispírito, corpo espiritual, psicossoma, corpo extrafísico e tantos outros nomes que as diversas doutrinas foram criando ao longo dos séculos para designar o corpo sutil, o corpo de luz, o corpo espiritual. E ali, então, eu estava entre um mentor espiritual legal, um hindu, na minha frente, e sobre nós dois, uma inteligência espiritual que nós não víamos em outro plano, projetando ideias tanto para ele quanto para mim. E ele estava ali na condição de guardião espiritual, me levando até aquele ponto onde eu podia chegar, que era um plano entre, é uma coisa interplanos, quer dizer, na borda entre planos, né? E ali eu fui recebendo algumas coisas. O interessante é que quando eu entrei no corpo, caí dentro do corpo e abri os olhos, eu perdi temporariamente a memória da experiência. Eu sabia que tinha rolado algo, mas não conseguia trazer para a memória física. As horas foram se passando e, posteriormente, de tarde, quando eu fui fazer o curso com a turma que estava estudando comigo, um curso sobre experiências fora do corpo, ali na hora desceu de chofre na minha mente toda a vivência, a memória, porque era o momento certo de eu compartilhar aquilo com a turma e eu gostaria de compartilhar um conhecimento desses que eu peguei lá fora com vocês, que é uma constatação de algo que eu sempre achei, mas foi muito bom ter a chancela disso por parte do plano espiritual, porque é uma coisa muito séria, é um tema muito sério. E aí eu compartilhei com a turma e vou contar isso para vocês. Outra coisa, o lance da memória das saídas do corpo, às vezes você encaixa de volta no corpo e o cérebro físico, todos nós sabemos que nós não usamos totalmente o potencial cerebral. O que há dúvidas é em relação ao percentual de quanto nós usamos. Alguns acham que nós usamos 80% da capacidade cerebral. Mas tem outros pesquisadores que acham que nós temos 30% da capacidade cerebral ativa. E há outros pesquisadores que acham que é 10%, e eu conheço também alguns que acham que é 3%. Jean, o que você acha? 3%, 10%, 30% ou 80%? Você está falando depende da pessoa? Mas pegando a média na humanidade, por exemplo, tem alguns que têm 1%? Tá certo. Então, gente, o que há unanimidade é em relação a esse conceito. Nós não usamos a capacidade total do nosso cérebro, nós não temos o desenvolvimento ainda para isso. Claro está de que o nosso cérebro hoje é mais desenvolvido do que milhões de anos atrás, o cérebro da raça humana. Espera só um instantinho, você quer fazer uma pergunta? Espera aí. E é óbvio que com o passar da evolução, nós vamos desenvolver esse potencial e expressá-lo completamente, mas no momento nós usamos parcialmente o potencial cerebral. Fala, Jean. Perguntou Jean, Jesus Cristo, quanto que usava do potencial cerebral? Não tem ideia, mas muito mais do que nós usamos, é óbvio. Agora, é bom considerar que historicamente nós tivemos grandes mestres. Então, por exemplo, Krishna também usava potencial cerebral enorme. Buda, o Siddhartha Gautama, pô, Lao Tse, imagina, o grande sábio chinês, Confúcio. Poxa, você imagina esses caras com grandes inteligências, né? E outra coisa, nós temos também registros históricos de grandes mulheres também com esse potencial ativado. Agora, entenda bem uma coisa, amigo ouvinte. Eu não estou falando de intelecto, tá? Porque de repente você conhece alguém muito inteligente, um intelectual, e que na verdade é medíocre em diversas outras coisas. Ele não é inteligente, ele é intelectual, ele é técnico numa área e, no entanto, é medíocre para todo o resto. Eu conheço pessoas dotadas de um intelecto muito grande e que não perdoa ninguém, por exemplo. O intelecto dela não ajuda ela a lidar com suas emoções por um detalhe muito simples: conhecimento não é sabedoria. E o mundo está cheio de gente com muito conhecimento e técnica, sem sabedoria para viver e lidar com as emoções mais básicas. Então, eu estou falando do desenvolvimento da inteligência como um conjunto, né? Levando a consciência para uma manifestação mais equilibrada e mais sadia. E nós sabemos que, historicamente, há muitos exemplos de pessoas que tinham muita inteligência e não tinham sentimento legal. E isso desequilibrou a inteligência, a pessoa fez o mal com aquilo ou caiu nas garras da arrogância. Agora, o oposto também é verdadeiro. Ao longo da história, temos muitos exemplos de pessoas que tinham muito sentimento, eram ótimas pessoas, mas eram burrinhas pra caramba. Então, tinha um grande sentimento, mas não sabia o que fazer com aquilo e se enroscava todo. Então, o ideal, é óbvio, né, Jean? Seria uma mescla equilibrada da inteligência com o sentimento. O somatório da inteligência com o sentimento, mais alegria e ética, se tornará sabedoria, que é o que nenhum de nós tem. O que a gente pode ter é um conhecimento esse ou aquele daquela área. Agora, qual de nós é mestre em alguma coisa? É um verdadeiro sábio. Por isso que nós admiramos tantos grandes mestres ao longo da história, devido à sua sabedoria, não devido ao seu intelecto, né? E eles tinham também, além da inteligência, grande amor, grande ética, muita alegria, uma compaixão irradiante, uma exteriorização de energia maravilhosa que curava todo mundo em torno, mas o principal deles, o nível de consciência elevado, os conceitos elevados projetados, os ensinamentos manifestados. Tanto que até hoje a gente estuda os ensinamentos desses grandes mestres da história. E outra coisa, eu não estou falando de religião, eu estou falando de consciências elevadas. E outro detalhe, alguém que está ouvindo o programa agora pode muito bem gostar dos ensinamentos de Jesus sem ser cristão. Quer dizer, gostar do ensinamento de Jesus, mas não gostar da estrutura cristã vigente criada pelos homens, seja ela qual for. Alguém pode gostar dos ensinamentos do Buda e não necessariamente de budismo. E o outro pode gostar dos ensinamentos do Krishna e não ser hindu. E alguém pode adorar o ensinamento do Lao Tse e não ser taoísta, por exemplo, né? E temos também grandes mulheres, só que é óbvio, a história ela não registra o passado de grandes mulheres, porque a história é machista. Reconheço isso, inclusive, como homem. Então, grandes mulheres também existiram e trabalharam nos bastidores de forma anônima, não apareceram tanto historicamente. É óbvio que hoje é uma outra época e a mulher está tomando o seu lugar e chegando forte, como deve ser, em pé de igualdade com o homem. Eu acredito, inclusive, Jean, que com o passar das eras aí para frente, a mulherada vai tomar o controle aqui das coisas. Nós temos presidente mulher, nós temos mulher votando. Poxa, antigamente a coisa era complicada. Mulher não tinha alma, segundo os antigos, não é verdade? Mulher não podia votar. Hoje melhorou, a gente deixa até elas falarem, Jean. Tô brincando, hein, pessoal? Então, a mulherada vai tomar a conta do planeta. Então, eu te dou a sugestão, Jean. Como isso vai ser um pouco mais para frente, vai evoluindo para você encarnar em outro planeta lá na frente. Quando elas tomaram o comando, a gente já se mandou para outro lugar e aí já estamos em outro lugar bem longe, né? Tem umas amigas minhas que devem estar escutando o programa, devem estar me fritando agora, mas eu queria dizer para vocês, minhas amigas, foi o Jean que me ensinou essas coisas que eu estou falando aqui. Bom, voltando aqui ao tema. Como nós não usamos totalmente o potencial cerebral, podemos ter uma experiência fora do corpo e, quando retornamos e encaixamos no corpo, em uma fração de segundo, a nossa mente é restringida espacialmente dentro do cérebro. Então, como o cérebro não aguenta aquela carga de informação adquirida fora do corpo, que é mais alta do que o potencial cerebral aqui aguenta, o nosso cérebro tende a reduzir e a restringir a memória daquilo que a gente vivenciou fora do corpo. Então, você pode ter estado num plano espiritual elevado, lindíssimo. Encaixou no corpo, o cérebro, de repente, apaga você, mistura a memória daquela saída do corpo com diversos sonhos e, finalmente, quando você desperta horas depois no corpo físico, né, é uma mistureba de tantas coisas que não dá para filtrar o que é imaginação, o que são as imagens oníricas dos sonhos e o que é a realidade extrafísica. Só que, ao longo do tempo, até por experiência, você aprende a filtrar. Então, muitas vezes a gente encaixa no corpo, esquece a vivência extrafísica naquele instante, mas aquilo está pairando na aura da cabeça, no corpo mental da gente. Por exemplo, às vezes a gente quer falar alguma coisa para alguém e fala assim, olha, eu queria te falar algo, Jean, está na ponta da língua, mas não sai. Está ali, mas você não consegue trazer aquilo para o consciente. Então, eu costumo dizer, está na ponta da mente, mas não desceu para o cérebro. Quer dizer, não fez o download, né? Vamos dizer também, ô Jean, parece que o que a gente capta fora do corpo é um arquivo grande e o cérebro não aguenta baixar esse arquivo e, às vezes, o descompactador da gente dentro do cérebro não consegue descompactar o teor da mensagem. Então, eu acordei ontem com um conteúdo muito legal e instantaneamente esqueci. Só que horas depois, aquilo foi caindo. Como vou dizer, saiu da ponta da mente para dentro do cérebro. E aí, finalmente, eu consegui lembrar aquilo que eu tinha sido orientado a fora do corpo, que é o meu projeto para poder falar isso aqui para vocês. Só que, olha o horário, Jean, já está em cima da hora, né, cara? Cara, você adiantou o relógio, está de sacanagem. Foi você que adiantou o relógio, você aprendeu isso com o Evaldo, né? Gente, é o seguinte, eu vou ter que dar sequência a esse programa semana que vem. Nós temos meia hora, que é um espaço muito curto para o conteúdo que eu trago, tá? É o tempo que eu tenho disponível aqui, não dá para explanar corretamente e expressar profundamente esses conhecimentos que são mais complexos realmente de explicar. Então, agora que eu contei o entorno, né, o ambiente de como aconteceu essa experiência, o conteúdo, a narrativa, do que eu peguei lá fora, eu contarei para vocês no programa da semana que vem. Não é questão de segunda parte ou deixar a coisa no ar para você escutar o programa na semana que vem, não. É porque não dá tempo mesmo, tá? A gente vai conversando uma coisa ou outra, um tema puxa outro, tá? Então eu vou deixar no ar para vocês o relato dessa experiência fora do corpo e o conteúdo do que os mentores espirituais me contaram, uma coisa seríssima que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí vocês vão ter que escutar o programa na semana que vem para poder pegar a continuação desse relato, tá bom? Qualquer coisinha vocês reclamem com o Jean, tá? Porque ele que adiantou o relógio, e aí se não deu tempo a culpa é dele, né, no caso. Jean, dá para a gente finalizar o programa com a faixinha daquela música, a banda irlandesa Clannad? E ela é uma música em que a vocalista canta com o Bonovox, faz o dueto com o vocalista do U2. Vamos terminar com ela? Tá bom? E aí, domingo que vem a gente volta. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.org.br. Até mais, pessoal.